Você está ouvindo Moída Cast, no Carne Moída.
Lambda, 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 carniceiros! Aqui quem fala é o Klaus e o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Foi Felipe Neto que escreveu isso.
Aqui é o Kleber Tanid e o Elon Musk é o anticristo.
Aqui é a Rafaela Longini.
Hasta la vista, baby.
Aqui é Letícia Godoy e vamos de volta pro futuro.
Oh, é isso aí, nerds do MoídaCast. Estamos aqui com o formato inédito que nós mesmos inventamos pra falar hoje sobre futuro, o tempo que seguirá adiante. O destino da humanidade, da tecnologia.
E-mails. Encilada. Encilada.
Vamos para mais uma semana de e-mails e canceladas do Moída Cast. Mas antes, Kleber, tem promoção na Moída Cast Store.
Eita!
Nós temos camiseta do Rap do Ovo, squeeze do Rap do Ovo, caneca do Rap do Ovo, bottom do Rap do Ovo, ovo, só ovo mesmo, que você entra na nossa loja e compra um ovo e você tem 80% de desconto na linha de sabonetes da Avalon Guine. Nós temos o cheiro Chorume Hospitalar, banheiro químico, bafo de gato, cinzeiro, luva suada, Doritos, rúcula com tomate seco, cebola e até 4 queijos. Você leva agora. Se você comprar 2 kits, você também ganha uma nova máscara do Kleber, a máscara que protege contra o vírus e também serve de rede de descanso para até 3 pessoas da sua família. O Silas presenteia você com cupons de desconto de armas longas, que só ele que tem arma longa, pessoal. É isso aí, piada de pênis com desconto pra você. E temos, é óbvio, óbvio, a Black Friday já tá vindo aí, tamo indo pro fim do ano, mas aqui a gente não tem Black Friday, não. Aqui a gente tem a Black Perna. Você leva a sua Black Perna e você fica igual a Rafa quando foi mordida pela aranha. Mais R$2, já vem uma aranha pendurada e um potão de amoeba pra você expurgar e trollar o seu médico. Todo mundo no hospital vai ficar assustado. Gostou da promoção? Tem promoções, então, desse casal sensação, na editora Tumalaca. Você compra hoje mesmo o livro de piadas do Cabé com desconto, galera! Na primeira edição só tinha escrito piu-piu-piu, porque né, são piadas do Cabé, e você já vai sentindo a qualidade. Você só paga aqui o número de risadas que você der, então sai totalmente grátis o livro pro Brasil inteiro, em qualquer lugar. Piadas do Cabé, gostou do livro? Tem mais livro, Dicionário de Curitibanês. Você... Vê se você entende essa frase aqui, ó. O Silas é um penal divina. Entendeu? Se você não entendeu, você precisa agora do seu dicionário de curitibanês. Aprenda tudo sobre vina, penal, piá, guri, aipim, janho, dolang, chineque, bergamota. Essas palavras existem? Será que são inventadas? Não sei. Tudo isso por apenas 10 pila. Só aceita pila em Curitiba. Fique de olho se o seu cartão de crédito também tem. Bonequinho Bubble Head do Kleber. Ele chacoalha a cabecinha quando fica no painel do carro. Era R$100, já capotaram 6 carros por causa dele. Agora a gente vende por R$1,99. Isso aí, a gente ainda paga pra você levar embora, ocupa muito espaço. Compra agora, camisinha extra longa do Silas, camisinha de 3 cores do Kleber, camisinha com touca do Klaus, que eu não gostei dessa piada. Vamos falar de nerdice então, galera. Nerdice, quem era criança dos anos 90 vai lembrar que apanhava da mãe e depois ela sorria pra visita pra disfarçar. Então você compra agora na nossa loja a chinela de bosta da Rafa Longini. Sim, já vem aromatizada também. Quer mais desconto exclusivo? Quer? Trabalhar você não quer, né? Então tem a almofada em forma de bunda da Letícia que serve como sofá pra sua casa ou cama redonda pra até 7 pessoas. Gostou das promoções? Todos os produtos da Moída Store são entregues pelos correios e chegam pra todos vocês, menos pro Silas. Ai, caralho. Pra quem queria, a volta da Moída Cast Store tá aí. Não, vamos falar de futuro, porque não tem e-mails, coisa nenhuma. Só pra sacanear o Jovem Nerd. Vamos pra pauta.
É tecnologias do futuro a pauta? Ou é futuro no geral?
Futuro.
Futuro.
Futuro. Futuro é
futuro.
Inteiro.
Futuro.
O futuro é o presente e o presente já passou. Não deixe nada pra depois. Devia ter falado isso no começo.
Ó, filosofia.
É, na verdade é só uma música da Pitty mesmo, mas pode considerar a filosofia também.
Todos nossos planos serão verdade.
Futuro já começou.
Nós vamos falar do futuro daqui a 100 anos ou do futuro daqui a 1000 anos?
Ah, cara.
1000 anos já não vai ter ninguém lá, então é isso aí.
1000 anos não vai existir mais, planeta Terra. Terra, bicho. Quer dizer, o planeta claro vai, vai, a gente não.
Vamos só esclarecer que a gente vai prever o futuro exato, né? Porque tudo que a gente fala no MundaCast acontece.
Sim. Verdade. É, a humanidade vai acabar no dia 17 de novembro de 2052.
Eita! Eita. Anotem aí. Tá cravado.
Tirou a informação do cu e o cu dela é muito poderoso, galera. Então, confia.
Meu e da tua mãe, aquela arrombada.
Eita, bicho. Olha lá.
Que grosseria.
Que isso, rapaz.
Meti a mãe no meio.
Meteu no meio da mão. A humanidade tá aí há 350 mil anos. Vocês acham que já estamos nos 45 do segundo tempo? Vai acabar? Não vai ter bisneto?
Ah, tá bom
bisneto?
Já, né?
Se Deus quiser, não. Vai acabar.
Eu acho que o planeta, ele não destrói a humanidade. Ele vai dar aqueles eventos, tá ligado? Vem um tsunami, uma galera vai embora e o planeta dá uma recuperada, né?
A fome gerada era do gelo, né, cara?
É, eu acho. O ser humano, ele sempre se adapta, né? Até hoje se adaptou, vamos ver, né?
Ah, eu acho que não. Eu torço pro fim sempre, cara. Não quero esperar muito, não.
Ah, eu acho que vai acontecer uma parada tipo Wall-E, sei lá.
Eu acho que vai vir um coronavírus 2.0 aí.
Tem conspirações já, né? Por que os bilionários estão tentando colonizar outros planetas, fazer turismo espacial? Será que eles sabem de alguma coisa?
Interstellar, ó.
Eita! É, o Elon Musk, né, mano? Elon Musk, ele quer ir pra outro planeta pra destruir a Terra. Ele quer viver sozinho em Marte, esse desgraçado.
É o anticristo, né, Kleber? Vamos deixar isso bem claro. Elon Musk é o anticristo.
Com certeza. Ele e o Mark Zuckerberg, a duplinha de anticristos.
Nossa,
o
Mark é um puta do arrombado, né?
Então, teria que perguntar pro Henrique Cristo, né? Ele manja muito dessas coisas que vão acontecer. Ele sempre fala que ele sabe o futuro, porque ele é o Messias, e quando perguntam se ele não é falso profeta, ele sempre fala que ele é verdadeiro, porque Jesus fala que os falsos profetas virão em meu nome, mas ele fala, eu vim com outro nome.
Ó, que gênio! É. O cara já veio preparado pra defesa.
Depois que ele meteu essa, gênio. Eu falei, eu acredito nesse cara.
Vamos lá pra Brasília visitar o Cristo.
Não, mas o futuro tem previsões boas. Por exemplo, prédios autossustentáveis que geram a própria energia, contribuem pro bairro todo.
Eu tenho uma ideia genial pro futuro que eu não sei se já está rolando. Eu acho que tinha que ter teto solar nas alas de UTI, coisa assim, dos hospitais, pra garantir que ninguém vai desligar os aparelhos dos caras.
Ah, eu já acho que tem que desligar os aparelhos.
Tá começando a ter.
Então, cara, é uma economia de energia, sem contar que aqui em Curitiba tinha uma médica que desligava os aparelhos das pessoas.
Que isso?
Ô, louco, sério?
Tinha.
É igual o cara do restaurante Pé de Fava. Ah, vou desligar os aparelhos à noite pra equilibrar as contas.
Sim, cara. Não vou dizer que tá errado, mas também não tá certo.
Que isso, rapaz.
O que seriam prédios autossustentáveis?
Que gera a própria energia. E tem a ideia de que a energia vai ser descentralizada, né? Que uma hora, assim, cada bairro vai gerar meio que sua própria energia ali.
Placa solar, né?
Você tem tua placa solar. Dizem que no futuro é assim, você tem tua placa solar, você gera energia pra sua casa. Sobrou, você vende pro seu vizinho e vai descentralizar.
Mas isso já rola, bicho. Já rola já isso daí. Se você... Inclusive, conheço um cara que conhece um cara, aquelas...
Ô, louco.
É, que fez um cálculo muito acima do que era necessário pra sustentar a casa dele de placa solar, então sobra. E aí essa energia ele vende pra mãe dele e pra um primo.
Ah lá.
E é
assim.
Ah lá,
entrar no negócio de vender energia no seu bairro, como se fosse um vendedor de sorvete, mas é energia, cara.
Mas isso aí no Brasil, Rafa?
Sim, cara, aqui em Catanduva.
Que é o sol muito forte legal, aí cara. Na região de vocês.
Daqui a pouco passa o vendedor, o carrinho do ovo, passa na rua falando, energia!
É, tipo assim, se você tem uma placa solar na tua casa que produz mais do que você consegue consumir, sobra, você pode vender isso daí, você pode usar pra outras pessoas.
Mas aí, ele passa um cabão até a casa da mãe?
Ah, eu não sei como funciona, mas eu e o Cabê, a gente tá vendo de construir, né? E aí a gente tava conversando com a engenheira lá, e aí ela tava explicando que dá pra fazer sim isso aí e tal. Eu falei, carai, que futuro, cara.
Que casal sustentável, hein?
Ah, eu queria umas placas solar aqui em casa. Oh, ia ficar legal.
Não tem nem sol em Curitiba, só frio em Curitiba. Se tivesse uma placa frio-al, aí beleza, mas solar não vai funcionar.
Uma placa frio-al. Uma placa que gera energia a partir dos curitibanos se gabando que lá é mais frio. Aí ia vender energia pro país inteiro.
Explodiu Curitiba.
Tinha que inventar essa... Alô, inventores, vocês que estão ouvindo o MoídaCast. Hoje muitas ideias vão surgir aqui, hein? Vão impulsionar o Brasil pra frente.
É isso mesmo.
É isso mesmo.
O Klaus é muito nerd, né? Colocou um monte de coisa na pauta que eu não faço ideia do que seja. O que, que é janela holográfica?
O que é isso, janela holográfica?
Janela holográfica é uma parada que você sempre vê nos filmes. O cara acorda, a cortina abre, ele escolhe a paisagem dele.
Ah.
Nossa. O setting do ambiente,
assim. Uma TV 4K no lugar da janela, é isso?
É isso, mas eu acho que também tem a opção de você olhar pra fora e projetar uma previsãozinha do tempo no... Tipo, mistura as coisas, né?
Ah, legal, isso é legal.
Muito Black Mirror.
Eu não sei se pega isso aí não, bicho.
O dia que eu vi aquelas persianas que você aperta o botão, ela abre sozinha, tá ligado? Nossa, eu falei, meu Deus, é a tecnologia. Eu fiquei chocado.
Olha só onde a tecnologia chegou,
dá
né?
Dá pra botar um OK Google nele e abrir,
dá
né?
Dá pra botar um OK Google, é. Abrir janela, um comandinho ali, ele já...
Eu fui pra praia e aí eu chego nas casas, né, de praia, eu chego apertando todos os botões que tem, pra ver o que tem. Aí eu apertei o botão, de repente...
Porra, é, caraca. Como foi o barulho que fez, Rafa?
Silas, repete aí que eu não vou saber fazer de novo. Mas foi incrível. Eu falei, meu Deus, o negócio abriu. Eu fiquei chocada. Aí eu queria abrir e fechar tudo da hora, sabe? Eu filmei pra minha mãe ver a criança. Tira
demais. Pior que eu já vi vendendo na AliExpress um robozinho que você transforma uma cortina normal em uma cortina automática.
Nossa, deve ser
horroroso, né? É um robozinho que você pendura no trilho da cortina. Aí quando você aperta, ele vai deslizando pro lado e vai abrindo a cortina, entendeu?
Ai, que chique.
Que legal, cara, que medo também.
É caro. Carrinho de rolamento, então, que puxa a cortina. Deve ser um horror, deve dar umas travadas, querer cair da cortina. Ele deve mastigar a cortina toda em algum momento, igual a sua impressora. Sim, quando dá aquela igual falhada.
É. Nossa, aliás, impressora é uma coisa que precisamos melhorar no futuro, viu, cara? Porque impressora é a pior tecnologia do mundo.
Nossa, como que pode um bagulho, tudo evoluiu, o seu PC. A gente falou isso no foi o programa passado, né? Tecnologia. Foi, aquele PC imenso que tinha poucos kbytes lá e tal. O seu celular hoje é infinitamente melhor, tá no bolso, tudo melhorou, evoluiu, smart band, não sei o quê. A impressora é a mesma bosta, todas travam, todas falham, a fila de impressão engasga, o driver não funciona. O que aconteceu com a impressora?
Mas vocês acham que papel vai durar muito tempo ainda? Vai continuar existindo? Folha de sulfite, por exemplo?
Ah, é dura, existe.
Acho que não acaba não, cara. Já deve ser muito menos usado hoje em dia, né? Com certeza, não tem mais fax, ninguém escreve carta, né?
É, não tem mais máquina de escrever, mas, porra, eu mesmo uso todo dia impressora. E todo dia aquela filha da puta emperra.
Então, eu gosto muito mais de ter as coisas pra, tipo, vou escrever uma lista. Eu gosto muito mais de escrever com papel e caneta do que no Excel, por exemplo.
Nossa, eu não sei escrever mais à mão, não, cara. Não tenho nem ideia, mas acho que eu não consigo formar as letras mais com a mão, mano.
Então, mas eu sei que muita gente é assim. O Cabé mesmo é assim, ele faz tudo no Excel. Preciso cortar o fundo de uma foto. Ele corta no Excel, sabe? Ele vai...
Caraca,
tudo no
Excel. Mano, como assim?
Eu não sou capaz, mano. Eu preciso de um papel e caneta pra escrever, senão parece que não fixa as coisas. Mas eu acho que no futuro não vai ser, não. Eu que sou incapaz mesmo.
Ah, eu escrevo tudo no Telegram, tá ligado? Nas mensagens salvas. Putz, preciso de tal coisa. Blá, blá, blá.
Anotações eu faço no celular. Agora, eu não sei. Tem coisa que eu ainda prefiro no papel. Livro, quando eu posso. Apesar que é muito mais barato no Kindle. Mas quando tem oportunidade, assim, ler o livro de papel. Às vezes eu imprimo lista. Se eu vou levar a lista pra rua, uma diária de gravação, trabalho com audiovisual e tal, eu prefiro riscar na prancheta mesmo ali, tradicionalzão.
Ah, eu queria que o papel acabasse. Eu queria que até o papel higiênico acabasse. Fosse só no...
só no esguicho, na rabiola.
É, na privada.
Só no beijo de Poseidon.
Sim, delicioso, já une o útil ao agradável, muito melhor que papel. Ficar esfregando papel na bunda é muito defasado, galera. Pelo amor de Deus.
realmente.
Se o papel higiênico acabar, vai acabar esse dilema, né, de limpar o cu em pé ou sentado. Em pé ou sentado. Não vai ter como. Vai ser sempre sentado.
Só os seres humanos normais que limpam sentado.
A humanidade parou com esse dilema aí. Aliás, ouvinte, você comente aí embaixo, por favor, se você limpa a bunda sentado ou em pé. Porque realmente a gente descobriu que 50% da humanidade limpa a bunda em pé. E eu fiquei muito assustado com isso.
Eu também.
Eu acho um absurdo, cara. Quem limpa em pé é psicopata, mano. É. Não é normal.
Tá, vamos voltar pra pauta. A gente já vai começar a falar de cu já.
Pô, os antigos gregos limpavam suas nádegas.
Será que o cu não vai acabar, galera? Pensem bem. Né?
Pode ser que acabe. Por exemplo, o Bolsonaro tirou o cu, né? Não foi isso?
É,
A cirurgia de remoção de cu vai ser natural, não
foi? Vocês têm um ponto.
Então, deu certo pra ele. Ele privatizou as fezes dele.
Não, mas falando sério, voltando pra pauta futurista aí. Uma parada que eu tenho muita esperança pro futuro, cara, é tecnologia relacionada à medicina, cara. Eu acho que vai melhorar muito, assim. Tipo, a gente vai receber alerta de quando a gente tá com a glicose alta, quando a gente tá com a pressão alta. Eu acho que vai ser tudo...
Tudo no chip da besta, controlado.
Sim, eu acho que cada um vai ter uma nuvem, cada um vai ter sua própria nuvem que vai salvar tudo. Puta, eu acho que o futuro vai ser incrível, mano. Eu quero muito estar vivo pra poder morrer com um alertinha de que eu tô morrendo pra minha família, sabe?
É, isso é da hora, porque hoje em dia, por exemplo, você vai lá num endócrino, daí você mede seus níveis hormonais lá. Ele fala pra você o que é normal pra sua faixa de idade, mas ele não fala pra você o que é normal pra você mesmo, ele não tem a média da sua vida, a não ser que você vá fazendo exame direto. Aí, quando começar a ter esses dados, acho que vão começar a descobrir tanta coisa, cara. Acho que a medicina vai dar um salto, assim.
É, eu acho que a barreira é a privacidade também, né, cara? Como sempre.
Não existe privacidade, acabou, vai acabar.
Tem aqueles exames, né, já que você faz por sequenciamento genético pra descobrir se você tem predisposição a ter X doença, Y doença, tanto que a bocuda lá fez, arrancou as tetas porque tinha possibilidade alta dela.
Angelina ter Jolie. Angelina Jolie?
Sim. É.
A bocuda.
É verdade, ela tirou, preventivamente tirou as tetas.
Ela fez o exame, tem, viu?
1% de chance aqui.
Então, não, foda vai ser isso. Isso, cara. Por exemplo, se você, sei lá como que vai ser a tecnologia, o chip detecta que você pode ter câncer. Aí vai aparecer muita propaganda de remoção de teta. Vai ser uma remova a teta aqui na clínica.
O problema é que assim, pode virar uma hipocondria forte, que assim, todo mundo pode ficar doente. Todo mundo pode. Aliás, um dia todo mundo vai morrer, inclusive. Faz parte.
Será, Klaus? Essa previsão sua tá errada, hein, Klaus? Não tenho certeza, não.
Klaus é o que mais mata pessoas.
Uma pós-visão. Convido aos ouvintes que me sigam lá no Mystery, no Twitter, CNT_Mystery, que lá tem as pós-visões de Dostranamos, que é um pós-feta, que ele pós-vê aquilo que pós-feta, já aconteceu. Mano. E pra vocês terem ideia, ele pós-viu a pandemia do Covid.
Que gênio. Caraca, mano, ele é foda. Sim. Demais.
Pior que ele levou um ano pra pós-ver, hein? O cara é bom, hein? Levou 2 anos, na verdade.
Sim, 2 anos depois.
Mas a galera fala muito que vai ter como você selecionar, como que você vai querer seus filhos. Então, tipo, eu quero o filho que vai vir com 0% de chance de nascer com Alzheimer. Quero um filho que nasça de olho azul. Então vai ter o gene do olho azul. Eu vou querer um filho que...
Nossa, bicho.
Pra, tipo, você selecionar quais características que você quer... Pro seu filho vir, tipo, com a saúde foda e bonito pra caralho, de acordo com seus padrões, assim. Aí só vai nascer as crianças foda.
Mas os primeiros testes vão vir uns anão, certeza.
Mas lógico.
Foi, pra quem viu Austin Powers, foi assim que o Dr. Evil fez um mini-me, né? Ele queria fazer um clone dele mesmo e saiu só metade.
Mas muito foda, né, mano? Tem esses exoesqueleto também, o Klaus pôs aqui na pauta, eu acho muito legal.
Eu acho muito da hora, e já existe, né? Começaram a pesquisar, acho que pra deficiência. Tipo, você põe um apoio no cara, como se fosse uma armadura, né? Pra ele ter mais força, pro cara ser capaz de andar, não sei o quê. Mas agora já estão falando em usar na construção civil. Então, uns negócios mais até militar e tal. Meio Homem de Ferro mesmo,
sim,
né?
Robocop, cara, né? Eu acho muito legal.
Eu queria, mano.
E outra coisa que eu acho foda de medicina também é nanorobô, cara. Tem uns estudos, sim, de nanorobô que conseguem entrar no corpo da pessoa e eliminar as células cancerígenas da pessoa. E pronto. Não precisa de quimioterapia. Terapia, não precisa de nada, a pessoa fica boa zona. Olha que foda.
Caraca, bicho, isso é legal. Isso é legal. De medicina tem várias coisas surgindo também. Tem o lance de impressão de órgãos, né?
Tronco.
Pega lá, tipo uma impressora 3D carregada com células, tronco, e faz a sequenciazinha no formato mais ou menos que tem que ter. E a célula se adapta e vira uma parte daquele órgão.
Dá um pouco de medo, cara.
A impressão 3D é um bagulho da hora, porque ao longo da humanidade a gente sempre construiu qualquer coisa como pega um pedaço de uma coisa grande e diminui até virar o que a gente quer. E a impressão 3D é o contrário, ela é igual o processo biológico mesmo.
Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mano.
A inteligência artificial também é um bagulho que imita o processo biológico. A gente cria coisas pra tentar imitar o jeito que a gente... O jeito que
a gente quer ser Deus.
A biologia.
O criador fazendo a criatura sua imagem e semelhança, né, cara? É porque o corpo humano é tão fantástico que estão tentando imitar ainda, né? E se descobre várias paradas. Tem uma beleza filosófica.
Eu só queria ter um um pinto de ferro bem, bem, sabe?
Pinto de ferro.
Um exoesqueleto. Que horror. Peniano. Ah, maravilhoso.
Credo. É, procura no Google Imagens aí, Robocop.
Ai, não.
Você vai encontrar o que você tá procurando.
Foda é que é perigoso passar tétano pras mulheres, né? Passar tétano ou...
Ah, mas tem vacina, pô.
Não, não deve ser muito confortável também. Gelado, muito duro.
Mas não quero machucar. Conforto, eu quero arrombar as pessoas. Assim,
meu Deus.
Eu quero conforto. Minha missão na Terra é isso. Conforto. Você quer um pau confortável, Rafa? Que absurdo.
Ah, eu quero.
Eu quero, cara. Eu não quero me machucar.
Ah, inclusive nesse assunto do sexo, bicho. Tem o lance do sexo com... Como é que é? É tipo com robô mesmo. VR, com aquelas bonecas realistas lá, chinesas lá, assustadoras um pouco.
Nossa, aquilo é muito creepy.
Ah, isso eu não acho futurista, não. Eu acho só vergonha, só constrangedor.
É, né? Só um vexame total, né? Mas tem o... Eu acho que já deve ter o lance do cara dar uma bimbada aqui por Wi-Fi, tem um outro dispositivo lá na mina que reproduz aquela bimbada.
Bimbada. Ah, bimbada. Palavra do futuro também. Tem uma coisa que eu acho... Eu tenho certeza, na verdade, é que quem compra aqueles óculos de realidade aumentada é só pra ver um pornô com VR, sabe? Eu tenho certeza. A única utilidade daquilo lá, principalmente os mais baratos, é você acessar o Pornhub naquela aba de que você gira a cabeça. Eu tô me revelando um puta de um punheteiro, né? Desculpa, galera. Achei que vocês iam concordar comigo na hora. Fiquei falando sozinho, desculpa.
Punheteiro. Olha, eu tô descobrindo essa aba agora. Conte-me mais.
Lelo, cara. Mentira, Rafa. Tem uma aba no Pornhub que é só de realidade aumentada. É realidade aumentada? Não, é realidade virtual, né?
Que absurdo, não
eu
sabia.
Eu acho que é só filmagem... Não tem nada a ver com realidade aumentada. Acho que é só filmagem 360.
É, isso, isso.
Realidade aumentada é quando você tá olhando a vida real e entra umas informações em cima, né? O Pokémon, por exemplo, ele é um pouco realidade aumentada já, né? É meio simples, mas...
É verdade. Tem como você ligar a câmera e você ver o Pokémon e aí você pega o Pokémon.
Super realista.
O Google Glass seria isso, né? Google Glass, você colocaria o óculos e você veria elementos digitais na vida real. Não pegou, né, mano?
Não pegou, mas também porque acho que tá muito ruim. Desde os anos 80 estão tentando fazer esse negócio dos óculos e tal e nunca pega. Eu acho que não chegou lá ainda.
Tem um óculos da Amazon que vem com a Alexa. Daí, só que ele é tipo, ele é só um óculos como se fosse um fone de ouvido, como então, se você tivesse com um fone.
Não basta ser estiloso, tem que ser prático, tem que ser útil. Tipo, eu já tenho um celular no bolso que faz a maioria dessas coisas. Será que eu quero na minha cara esse negócio? Não me atraiu ainda.
Deve ser difícil de mexer também, não sei. Ainda não, e não sei. Não sei se vai dar certo.
Ah, mas eu queria um óculos, pra mim seria funcional.
Nossa, eu aqui com 5 graus de miopia, querendo tirar o óculos, nego querendo inventar óculos novo, vai tomar no cu.
Pô. O duro de todo mundo ter um óculos que faz todas essas coisas, você nunca saber quando tá sendo gravado. Apesar que hoje em dia você já não sabe, né?
É.
Acabou já.
A gente tá sendo gravado agora, inclusive. É. Um forte abraço pro FBI. Deus.
Alô, Mark Zuckerberg.
Forte abraço pro técnico de informática aí da Rafa de Catanduva.
Alô, assistência técnica de Catanduva.
É o Mark Zuckerberg de Catanduva, merda.
Ai, caralho. Espionildo?
Ai, o pessoal deu uma gentileza que eu nunca vi.
Então, né?
Passa sua senha aí que eu faço seu backup pra deixar.
Oi, vocês acreditam que o turismo espacial vai pegar? Ou é só delírio do Bezos?
Vai.
Ah, pega.
Ah, mano, acho que os ricos vão querer ir sim.
Mas será que, tipo, um dia vai ser acessível pra todos? Ou vai ser só
não,
pra milionário?
Ah, duvido. Mano, comida não é acessível pra todos. Você acha que viagem espacial vai ser?
Não pra todos, né, cara?
Ir pra Europa não é acessível pra todos, né?
Não, hoje. Eu tô falando do mundo, exceto a África.
Não, eu acho que pode ser que um dia seja tão acessível quanto ir pra Europa. Tipo, você tenha que juntar dinheiro uns 2 anos pra ir.
Nossa, cara, eu quero muito, mano. Eu queria muito poder fazer viagem espacial, mano. Se eu fosse bilionário, eu pagaria pra ir, mano. Agora.
Mas elas são super rapidinhas, essas viagens, né? Mas se você dá aquela olhada, curtir uma microgravidade ali, rapidão, e descer.
É, se fosse rapidinho ainda tudo bem, porque eu fico pensando de ficar tipo 1-2 dias lá fora pra cagar, bicho, tem que cagar nas calças,
sabe? Você só pensa em cagar, Rafa, você já fede, fica pensando em cagar o dia inteiro.
Cara, você acha que eu vou perder a oportunidade de cagar no espaço?
Mas você tem que pensar. pensar, bicho. Imagina.
Por isso que tem que remover o cu no futuro.
Você paga mó caro, você tá lá em cima, te dá uma caganeira, você tem que cagar nas calças e tá todo mundo te olhando. Não,
cara. Tem que cagar. Rafa,
primeiramente você faz a cirurgia de remoção do cu e depois você viaja aí na propriedade.
Não, mas eu acho que, tipo, se o turismo espacial tornar uma coisa viável, obviamente vai ter uma estrutura normal, tipo um avião, vai ter um banheiro, vai ter, entendeu? Não imagino que vai ser como é hoje. Você vai uma pessoa só numa cabinezinha? Eu acho que
tipo,
não.
Tipo, uma cabine de banheiro onde a gravidade seja normal pra você poder cagar sem correr o risco do seu cocô sair voando. Nossa. E bater na sua boca.
Porra, eu queria muito cagar com gravidade zero, mano. Nossa! Agora que eu tô pensando... Nossa, que delícia que deve ser, mano.
Tem vídeos no YouTube que explicam, os caras têm que reaprender a fazer tudo na gravidade zero. Tipo, pra você escovar os dentes, você não pode sair jogando água na boca, no rosto, vai ficar aquelas gotículas voando pelo ambiente todo, tá ligado?
Sim.
Um objeto, você não pode deixar em cima de um balcãozinho e ir embora, porque pode ser que ele comece a flutuar devagarzinho e parar em outro lugar.
Nossa, muito da
então,
hora.
Então, você tem que reaprender a viver. Aí os caras chegam na Terra, fica totalmente desorientado, porque eles perdem a noção do que é cima, baixo. Não existe mais isso. E aí o cara chega aqui, ele tá tomando uma água e larga o copo no ar e o copo cai no chão e quebra, ele se assusta, tá ligado? Acontece isso.
O cara virou um retardado também, né? Não é bem os caras vai tomando café solto no ar, cara.
Você tá três meses largando suas coisas no ar e pegando de volta?
É, você chega que faz sentido.
Você não lembra.
Verdade, mano. E esse negócio de entrega de drone? Vocês botam uma fé que isso aí vai dar certo? Porque, bicho...
Eu acho que não, cara.
Os caras já roubam a gente. Você imagina roubar drone? É muito mais fácil.
É, não sei, porque eu não acreditava em coisas que vieram a funcionar. Tipo, mercado com self-checkout, bicicleta de aluguel que tem, tipo, em São Paulo.
Mercado com o quê?
Self-checkout, você passa a sua compra e vai embora.
Self-checkout. Ah, entendi.
Eu não acreditava nessas coisas, que eu pensava, no Brasil não vai dar, mas os caras acabam inventando algum jeito de...
Tem isso aqui no Brasil?
Tem mercado que tem.
Tem aqui na rua de trás, aqui tem um.
Aqui no interior mesmo já tá bem normal.
Ô, louco, é que eu sou muito do interior.
Só
eu
que você acha que vai... Acho que vai facilitar a vida das pessoas, mas forma uma puta de uma fila, porque todo mundo é muito burro.
Ninguém sabe mexer, não é?
O cara tem que aprender que na hora. Bom. É, e tem que chamar o neto pra vir junto no mercado pra conseguir passar as contas. Eu acho que o problema do drone é que eu tenho medo. Se um drone chegar a um metro de perto de mim, eu já fico com medo de pegar meus olhos. Porque ele tem uns quatro hélices assim girando. É perigoso, mano, aquele negócio.
É, drone não é igual em anime, né? Você vê lá aquela bolinha flutuante do lado do protagonista ali, que é quase um amiguinho, né? Não, o drone é um negócio que faz um barulho forte, ele é um pouco assustador mesmo.
Mas é engraçado que eu não boto muita fé em, tipo, carro que voa, drone, essas coisas. Eu acho que as coisas vão ser mais... continuar sendo na Terra mesmo, mano. Sem voar, sabe?
Ah, mas você já viu o Uber Drone, cara? É um helicóptero, na verdade, né? Mas é pequenininho e parece promissor, hein?
Mas é transporte... Que coisa. Tipo, Uber de pessoas mesmo ou de comida, essas coisas?
É, mas ele não circula no trânsito normal. Ele tem que ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Tipo, um L ponto próprio dele. E aí a pessoa seria um jeito barato de ir de uma cidade pra outra voando. Eles estão saindo com essa ideia aí agora.
Que você diz? Não, um Uber helicóptero funciona bem.
É, mas não é bem um helicóptero. É do tamanho de um carro mesmo, com quatro hélices, igual... É um drone carro.
Mas aí tem um piloto dentro?
Cara, eu não sei.
Ah, ninguém sabe nada nesse programa. Não convidamos nenhum especialista em nada também pra falar de tecnologia. A gente é muito lixo.
Eu acho até que a ideia é ser autônomo, porque estão falando que é pra daqui a 5 anos, não é agora. Mas imagina... Toda cidade tem um ponto de
carai,
Uber.
Mas 5 anos tá pertão, bicho.
Tá pertão. É, imagina, então. Toda cidade tem um ponto desse aí, você paga, em vez de pagar uma passagem de avião de 500 pontos, você paga 100 pra ir.
Eu ia esperar morrer um pouquinho de gente e depois eu arrisco.
Morrer um pouquinho de gente.
Eu acho que quando a Tesla começar a fazer drone, aí talvez o bagulho vá pra frente. Porque, tipo, né, os carros da Tesla, eu não acreditaria, mano. Se alguém falasse pra mim, tipo, 5 anos, acho que já começou a fazer. Se alguém falasse há um tempo atrás, eu não acreditaria. Que teria carro que o cara não dirige, mano. Quer dizer, no Brasil não sei se funciona direito o Tesla. Se bem que tem uns caras que tem aqui já, né?
Ó, chama Uber Elevate. E tá previsto pra 2023. Já existe a empresa.
2023 é daqui a pouco.
É daqui a pouco. E a Uber Elevate tem planos de construir uma rede de táxi aéreo pra transportar até 4 mil passageiros por hora.
Legal, cara.
Agora eu não entendi se vai piloto ou não, mas, pô, da hora, hein?
Táxi aéreo. Uma boa.
Uma parada que eu sempre falo no grupo lá é que eu quero estar vivo quando tiver o teletransporte, mano. Que eu acho que vai existir, mano.
Ah, eu não acho que não vai ter.
Será?
Nem que eu tenha 150 anos. Eu quero ver isso, mano. Eu vou morrer feliz se eu ver o teletransporte, mano.
Ah, eu não boto fé não, cara. Muito assustador. Vai acontecer igual no filme A Mosca.
Ah, não sei, mano.
Nossa.
Porque, tipo, a gente já faz o teletransporte de informação. Muito, tipo, se você for ver...
Não, a informação viaja, só é rápido.
Então, por que não pode acontecer com a gente?
Tipo, ela viaja fisicamente.
Você acha que dá pra um ser humano viajar pra um RJ45, é?
Então... Ah, por enquanto não, mas no futuro eu acho que sim, mano.
Então, só que a informação, o que a gente faz? A gente compila ela em números, transporta no cabo e refaz ela do outro lado. Agora exatamente. Vai fazer isso com uma pessoa, cara. E outra, a pessoa que vai chegar lá ainda é você mesmo, aí entra na filosofia, você vai ter problema filosófico.
Não estraga meu sonho.
Mas tem uma fita, não tem? Que conseguiram teletransportar uma partícula?
Não sei.
Tem, eu li isso uma vez. Ali, ó, cientistas conseguem teletransportar partícula quântica pela primeira vez.
Aí, tô
foi
falando.
Foi em 2019.
Esses caras tão brincando demais, viu? Depois explode o universo aí.
Tô falando.
Foi capaz, eu lembro. Foi em 2019. Tá aqui a matéria e foi real. E só que é uma partícula quântica, não é uma pessoa, nem uma criança. Então, assim,
ah, mas é assim que começa. Daqui a pouco o cara já
começa na partícula, depois vai na criança.
É, depois vai no macaco, depois no
a
cachorro.
A cachorra Laika, depois...
Coitada da Laika, mano. Pô, é uma baita sacanagem você mandar um cachorro pro espaço, né, cara?
É demais, bicho. Tadinha dela, morreu.
Acho legal. Eu se eu fosse cachorro, eu queria.
Tem que fazer teste, mano. Pega presidiário lá, que nem a Xuxa falou.
É, pô.
A Xuxa falou isso?
Não,
falou.
Depois ela pediu desculpa, tá? Ela falou, que não testa vacina nos presos?
Caralho, ela falou, mas tipo a vacina do Covid que ela falou isso?
Sim.
É, caralho,
sim.
É muito recente, não sabia não, mano.
É, pô, a Xuxa sim. É maravilhosa. E corretíssima, tem que testar mesmo, os presos estão lá fazendo
os
peso
presos
na terra.
Os presos estão fazendo peso.
Ela tava, acho que numa live no Instagram falando de direitos de animais, aí veio com esse papo que não era pra testar animal e tal, pra testar no preso, claro, né? Mano, os jornais são tão sacanas que saiu a matéria disso na Folha e aí, tipo, explica lá a história, até depois tem imagens da apresentadora Xuxa Meneghel. E é uma foto dela pelada que não tem nada a ver com o contexto da matéria. É só foto esquisita. É ela no mar com roupa de... fazendo um ensaio sensual
é
no mar com roupa de...
É que nem a tuas mulheres 3D na capa do cast, Klaus. É.
Mas não o cast vem, é a bacalhação, é assumida,
vem,
pois
não,
aqui
com
é...
esse hipocrisia aqui, não.
Mas o cast não é a Folha de São Paulo,
que isso, a gente tem o Moída News, que é um jornal extremamente sério, você tá falando, a gente não é a Folha de São Paulo, porque a gente é melhor.
Sim, é verdade, boa. Isso é.
Mas o Moída News ainda não teve um hentai na capa ainda.
Jornalismo reto ao longo dos anos. Não, mas eu fiquei impressionado, as fotos da matéria, tudo ela pelada, ela nos contextos nada a ver, com sangue na roupa, nem sei de onde vem essa coisa.
Só porque ela falou pra testar as paradas em presidiário. Ai, velho, vai entender.
É, tá certo, mano.
Tem que testar mesmo. Tem que usar esses presos pra alguma coisa útil.
Essa aí é das minhas aí, hein, pô.
Vocês não vê o Silas? O Silas tomou as duas doses da vacina muito rápido, porque no Rio de Janeiro aceleraram pra testar em preso. Foi isso que aconteceu lá.
Eu defendo aí fazer testes em presos e também o armamento dos fetos pra que eles possam se defender do aborto aí.
Ó, mas uma coisa que eu não vejo a hora que role é robô de serviço, bicho. Uma Rose faxinando minha casa, cara.
A Xiaomi lançou essa semana aí.
Não, mas não é um robô de serviço. É um robô cachorro. Eu então, fiquei mas... muito triste com esse lançamento. Não é, não chegou lá ainda.
Então, eles falam que é um pet, mas ele nada mais é do que um assistente virtual com corpo físico. É só isso. Tipo, porque pelo que eu vi, é um robô. É tipo aqueles da...
Mas um corpo físico que não tem mão pra pegar as coisas, que vai ficar andando de quatro pela casa, vai me ajudar em quê?
Porra, é gostoso, né? Um corpo físico andando de quatro em casa, eu gostaria.
É sexo, bicho.
É sexo, bicho.
Tinha que desistir desse negócio de cachorro e colocar um bração na cabeça dele pra ele poder ir lá buscar uma cerveja gelada. Aí eu dou valor.
Então, mas parece que essa parada da Xiaomi, ele é tipo isso mesmo. Você manda ele buscar as coisas, você manda ele vigiar a casa. Então, é isso mesmo, Klaus.
Olha!
Só que ele tem um design de um cachorro. Ah, é isso mesmo.
Aí sim.
E lançou por quantos? Sei lá, $2,000 só. Aí tem a concorrência lá, aquele Dynamic. Qual que é o nome daquela empresa lá que faz aqueles cachorros do
Boston
demônio?
Boston Dynamics, que faz demônios de metal.
que assusta demônio as pessoas. Com quatro patas. Aquele lá custa 70 mil dólares. E a Xiaomi lançou um de 2 mil.
Nossa, que caro.
É, porque aquele lá você não consegue comprar, né? Não é pra uso...
É, mas aquele lá é satânico também, né? Você vê os caras dão uma bicuda no robô e ele se rebalanceia todo e...
Ah, eu tenho uma dosinha de ver esses vídeos, gente.
Cara,
eu fico,
quando eu vejo um robô tomando umas bicudas, eu fico, mano, esse robô vai dar um tiro na então, cara.
É assim que começa.
Esse é o maior problema, cara. Eu acho que o robô não tinha que ter design de cachorro, nem humanoide, porque a gente se apega ao negócio. Tinha que ser um bagulho estranho pra você não se apegar, sabe? Porque dá dó, mano.
Cubão, né? Tipo o do Interestelar lá, o Tars.
É, exatamente. Até do Tars, puta, deu uma dó quando o Tars morreu lá, mano. Muito triste. É, acho que a gente não tá preparado pra ter robô, mano.
Não, a gente se apega a tudo, bicho. Mas é foda, porque já tem o robô lá que passa pano na casa, que mapeia a casa toda.
Robôs do Bolsonaro, você está falando? Que passa pano pelo governo fascista?
Robô que passa pano essas véias bolsonaristas, pra não mentir. Mas é o robô mesmo, você coloca o mapa da tua casa, a planta da tua casa no robô, aí ele vai, ou então ele mesmo mapeia. Eu não sei como funciona, porque eu sou pobre, eu
ele
não vou
mapeia.
Comprar.
Ele mesmo mapeia por infravermelho.
Eu queria o aspiradorzinho, o Rumba, né, que fala aspiradorzinho, mas é...
Então, tem esses que passa pano. Reais, daí é muito foda, bicho, que ele vai pra casinha dele, ele troca a água, ele
que
vai,
se
ele
você não pano. Quiser pagar caro no Rumba, você acaba com um que bate na estante e fica enroscado, né? Ele não é esperto, igual o cara. Não,
mas agora, até acho que é da Xiaomi mesmo, que se você vai pelo aplicativo, ele rastreia toda a sua casa e você escolhe qual cômodo que ele vai passar. Você pode, tipo, no banheiro você não vai, aí você vai e elimina o banheiro. Fica uma plantinha da sua casa no aplicativo, sabe?
Porra, muito
que
bom,
da hora, cara. Que
legal.
Ah, isso aí é legal, né?
E aí pensa, tipo, pra conseguir fazer uma Rose, tipo aquela do desenho lá dos Jetsons, que coloca as coisas de volta no lugar e tal, é fácil também, você pensa, se você for
pois
parar
é,
pra
mano.
Pensar. Você põe, tipo, isso aqui fica aqui, põe determinado lá, depois o robô só passa arrumando. Imagina, ia ser lindo.
Nossa, mano. Eu não sei por que chinês inventou isso, mano. Por que chinês
mano,
fez isso?
Os chineses são excepcionais,
mas
cara.
Mas eles já têm escravo falta... criança, pra que precisa de robô? Já tá o suficiente lá. Os caras ficam inventando robô.
Cara, um país que não tem direito trabalhista, eles podem inventar o que eles quiserem, cara. É ilimitado as possibilidades.
Então, isso que eu acho da hora, porque, tipo, as empresas americanas ainda têm uma ética.
Escravidão, é isso que eu acho da hora.
Não, não é isso não.
Isso que eu acho da hora. Uma escravidãozinha. Uma roupa que vem com pedidinho de socorro. Mas da hora. Sacanagem, mano.
Você dá aquela lambidinha no tênis, assim, tá até salgadinho, que é lágrima de criança.
Que isso?
Comprei meu Xiaomi e veio com um bilhete. Ai, que sacanagem.
Oh, mas, tipo, o robô rastreia a sua casa. A gente já tem uma Alexa, um OK Google, tipo, um celular que tá o tempo todo ouvindo a gente. Eu tenho muito medo da privacidade no futuro, mano.
Não existe.
Não tem, já.
Será que não vai chegar num ponto que a gente vai, tipo, extrapolar muito o limite da privacidade e vai todo mundo ter que entrar num consenso e voltar atrás? Tipo assim, porra, não dá
eu
mais pra
isso. Eu acho que o que mais protege nossa privacidade meio que é o fato da privacidade de todo mundo tá tão aberta que a sua não é tão relevante.
Tá? Ah, é verdade.
Você tá imerso num mar de informação.
É tipo bunda da Luísa Sonza, né? Você olha assim, ah, foda-se, é a bunda da Luísa Sonza.
Porque se alguém quiser mesmo fuçar a sua vida de qualquer um, eu acho que já tá muito exposto, né?
É, isso é verdade. Mas, cara, eu tenho medo de como vai ser o negócio. Se bem que a minha vida também é foda-se, né? Ninguém vai querer espionar a minha vida, né? Mas é meio preocupante, mano.
A minha já quiseram.
É, pra mulher é mais complicado, né?
E a privacidade vai acabar de vez a hora que tiver o chip subcutâneo. Eu sei que tem uma galera que não vai querer pôr, porque associa
é
isso com marca
da besta.
Chip subcutâneo é embaixo do cu? Ah, fiz uma piada.
A tumalaca.
Eu não acho que vai ter... Será que vai ter chip, mano?
Mano, vocês que são da Bíblia aí pra caralho, tem memo na Bíblia isso? Falando do chip da besta?
Não,
marca da besta. Os crentes tiraram isso.
Fala que as pessoas seriam marcadas, tipo, a identidade das pessoas ia estar marcada no corpo. Aí, quando surgiu o código de barra, já teve um terror. Nossa, vão tatuar essa parada na gente à força. Toda vez que sai um negócio que é viável de cumprir a profecia, a galera meio que dá uma assustada. Mas
entendi.
Mas tem várias interpretações.
Pode crer.
E se eu fosse o Satanás, o que, que eu faria? Eu ia querer marcar as pessoas no fogo mesmo, igual gado, assim. Não ia falar, vou inventar um chip.
Sabe o Alibaba, né? A empresa que é a dona da AliExpress lá na China. Teve uma treta aí que eles estavam monitorando toda a população chinesa, porque lá todo mundo tem o aplicativo do Alibaba. É tipo o Google, todo mundo usa. E eles estavam rastreando, tipo assim, quem que tá contaminado com Covid. Aí eles sabiam que pro lugar que você ia, se você entrou em contato com alguém que tava contaminado. Aí eles já proibiam...
Ah, eu ouvi isso.
Eles proibiam você de acessar certos lugares.
Então, na China tem um bagulho chamado WeChat. O WeChat é meio que uma internet, é um aplicativo que faz tudo. Imagina, tipo, a gente usa aqui o Telegram pra organizar o podcast. Aí a gente também usasse ele pra fazer pagamento e usasse ele pra fazer busca e pra falar com a família e, de repente, tudo sendo no mesmo app lá. O WeChat deles é isso, mano.
É o que o Mark Zuckerberg quer, né? Porque agora ele pôs também o pagamento no WhatsApp.
Então, o Facebook é outro que tem mais informação individual sobre a população que o próprio FBI, as agências e tal. Aí, quando esses caras fazem parceria com o governo, você fica meio assustado já, né?
Então, mas o problema disso da AliExpress que eu falei é porque o governo chinês tava acessando essas informações, entendeu? O governo chinês que exigiu que
a... O que o governo chinês não deve acessar ali na China?
É verdade, né?
Rapaz.
China, filha da puta, comeram morcego.
É isso. É, eu boto uma fé que o chip subcutâneo é top, porque tem um chip da beleza, não sei se vocês já viram ou ouviram falar disso.
Nunca ouvi falar.
Dizem que é um chip, as mulheres vão saber, que é um chip que as atrizes de Hollywood colocam debaixo da pele.
Isso é real ou conspiração?
Não, é real, é real. Ele é tipo, tem hormônio, e aí além de prevenir de você ter bonecos, ele vai soltando o hormônio da beleza, que eles falam, que aí tipo, as tetas crescem, a pele fica boa, o
que
corpo
isso?
Fica mais pá.
Louco, onde é que consegue isso?
Diz que o que bagulho isso? É louco.
As mulheres estão baixando DLC, cara, e a gente tá de fora aqui, que absurdo.
É nesse nível aí, então imagina só, você bota um chip e tua mulher fica gostosa, é incrível, oh, nossa. Eu quero,
não tem um
quero
chip desse
mim.
Aí pra homem também, que deixa com... Pintão.
Nossa, é um programa sobre futuro, a gente só falou de pinto e cu. Mas encerra aí, Cláudio. Já deu o que tinha que dar já. Não prevemos porra nenhuma, mas é isso
não
aí.
Não falamos nada de futuro quase. Não, falamos até. Né? É isso aí, pessoal. Antes de terminar o programa, quero agradecer aos nossos assinantes do PicPay. Aliás, vou pedir pra nosso robô, já que a gente tá nesse tema de futuro, pra nossa... Qual que é o nome da nossa robô, Kleber? Já tem nome?
É... Não sei, cara. Por que você faz eu improvisar assim, cara? Eu não sei. Eu tô quieto aqui, não faço ideia do que falar agora. Inventa um nome aí, porra.
Os ouvintes vão inventar um nome pra nossa assistente virtual, a gente vai usar ela mais vezes. Pronto. Terceirizei o problema.
Adriano Ponte, Andrei Martins, Alessandra Lazarete, Alan Rodrigues, André Grimaldo, Caio Barcelos, César Costa, Danilo Costa, Eduardo dos Santos, Eric Vier, Elias Araújo, Gabriel Henrique, Igor Nóbrega, Lucas Souza, Lucas Brockveld, Matheus Guzmão, Marcelo Marcos, Márcio Henrique, Pedro Ramos, Paulo Vital, Rafael Prema, Reynolds Alves, Sérgio Júnior, Vinícius dos Santos e Wesley Moreira.
E se você também quiser contribuir lá com o nosso PicPay, é picpay.me/moidacast. Você, além de ser agradecido por nome aqui no programa e ter a possibilidade de ficar no nosso grupo fechado aqui, ouvir as gravações ao vivo sem censura, agora também participa de sorteios mensais de mimos, que agora a gente sorteio. Tá com o nosso action figure do carniceiro.
Isso, todo mês um brinde diferente.
Minha. Ou o Klaus falou ser agradecido por noia? Ninguém é noia aqui não, Klaus.
Ser agradecido por noia, eu falei isso.
Você falou.
Nossa, eu tô muito lesado hoje apresentando o programa.
Mas é isso, galera. Nos apoiem, participem dos sorteios, que são top, top.
É, apoia aí pra eu comprar o chip da beleza, por favor.
É isso aí, então, galera. Valeu, falou e nos vemos no futuro.
Tchau!
Fazer barulho da persiana lá. Como é que é?
Nossa, caramba. Isso aí é uma chupada na buceta boa.
Parei.
Parei.